Ruiz, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, aos ouvintes da CBN. Sempre é muito bom estar aqui com vocês, trocando ideia, levando informações. E principalmente nesse momento, né? Que é para falar um pouquinho mais sobre a Transpoeste, essa feira de negócios que veio para ficar e entrar no calendário de Cascavel, entrar no calendário do Oeste do Paraná e principalmente... Transpoeste hoje é a maior feira de negócios do nosso estado. Então, isso demonstra a importância que o segmento de transporte tem, seja para a economia local, regional, estadual e federal.
É a terceira edição.
Exatamente, né? Nós startamos a primeira edição em 2019, aí fizemos a segunda edição em 2022, e agora aí o Centro de Convenções, a partir do dia 20 de março, passa a ser o Centro do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Paraná, que vai ser aí com a sua terceira edição. Lembrando os ouvintes aí da CBN, que nas duas primeiras edições, aí a Transpoeste movimentou mais de 300 milhões de negócios. Então isso demonstra que o segmento de transporte, sempre inovando, sempre buscando soluções para que a gente possa otimizar nossas operações.
O evento então vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de março, das 2 da tarde às 10 da noite, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.
Exatamente, é exatamente. Então começa, vai de quarta a sexta-feira, das 14 às 22 horas. É um evento que não tem nenhum custo para sua inscrição. Nós podemos aqui aproveitar essa audiência maravilhosa da CBN, as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram já fazer a sua inscrição, né? Pode estar acessando o transpoeste.com.br, faz a sua inscrição, já garante, né? Que daí chega, ao chegar no centro de convenções, aí traz mais agilidade, já sai com a sua credencial e pode estar visitando ali, que são mais de 4 mil metros ali que serão utilizados para que nós possamos demonstrar de A a Z ali os nossos fornecedores, as novas tecnologias do segmento de transportes. E aí, né? Nós temos aí que a gente sempre fala, todos os nossos expositores são importantes, mas... Aí a cereja do bolo sempre são os grandes caminhões com a sua robustez, porque em todo momento na nossa infância, em algum momento nós brincamos aí de caminhãozinho, né? Então ali você pode presenciar de perto mesmo toda essa tecnologia, todo o que o transporte tem inovado nos últimos anos.
Registrando aqui a audiência, o Luiz, parabéns por mais esta feira, estive acompanhando já em outras ocasiões. O Márcio também nos acompanhando. Tem pergunta aqui também. Vamos ver quem está perguntando. É o Beto Ferrari. Ainda tem espaço para expositor?
Bem, nós temos algumas coisas, viu, Beto? Algumas coisas nós temos ainda de alguns espaços. Quem quiser saber um pouquinho mais ali, pode estar entrando em contato no Sintropar, no 45-3225-1714. Pode falar com a Gisele, que ela apresenta ali algumas coisas ainda nós temos, né? Não temos espaços muito grandes, mas sempre... É igual, a Transpoeste é igual o coração de mãe, sempre vai caber mais um.
O Fábio, vai ter caminhão lá, exposição de caminhão também?
Não, com certeza, viu, Fábio? Na Transpoeste...
Por causa do tamanho, ele tá querendo dizer,
né? Isso, exatamente. A Transpoeste, ela tem um pouquinho diferente, né, de outras feiras que acabam acontecendo sendo de convenções. Aí a gente está projetando uma média aí em torno aí de 45 a 50 expositores. Por quê? Porque a gente precisa de espaço, né? Então nós temos estandes aí de 300 metros quadrados, onde você vai encontrar, além dos caminhões de várias marcas, também toda a parte dos implementos também. Então e nós estamos aí também aproveitando a audiência aqui da CBN, e nós queremos também montar um espaço que na segunda edição nós fizemos, que é o Gerações, né? Um espaço retrô, para que a gente possa aí lembrar do Jacaré, podemos lembrar aí do Fenemê, entre outros caminhões que marcaram Gerações.
Olha só, vamos reforçar aqui, o pessoal está querendo saber quando que vai acontecer, a gente já falou, vamos reforçar aqui. A Transpoeste, a terceira edição, acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, sempre no período da tarde e parte da noite, das 2 da tarde às 10 horas da noite, no Centro de Convenções e Eventos. Daqui a pouquinho essa entrevista vai para o site da CBN, na íntegra, se você não pegou a primeira parte. E algumas pessoas dizendo, o que mais a gente vai encontrar lá? É só para o setor ligado ao transporte? Outras pessoas também podem visitar, podem ser atendidas de alguma forma? Quais são os serviços, as opções e o que efetivamente a gente vai encontrar lá no Centro de Convenções, além de caminhões?
Bem, então o que, que nós vamos nós vamos ter de todos os tipos de expositores. Nós temos desde o pessoal dos caminhões, dos implementos, dos rastreadores, das tecnologias de gestão, questão de pneus. Então, tudo os fornecedores em si, que tem a ligação diretamente com o segmento de transporte, você vai encontrar lá. Mas também é uma feira aberta ao público, né? Ao público, modo geral, todo mundo às vezes acaba vendo esses caminhões robustos, né? Querendo conhecer um pouquinho mais, se identifica com o transporte rodoviário de cargas, lá vai poder conhecer. Às vezes você tem aí uma empresa que não tem nenhuma relação com o segmento de transporte, mas vai lá visitar, conhece uma tecnologia que consegue agregar nos seus veículos leves, nos seus veículos pesados. E também esse ano nós estamos fazendo algo diferente também na Transpoeste. Nós estamos trazendo a Arena do Conhecimento. Essa Arena do Conhecimento, ela vai acontecer enquanto a feira está em todo vapor, com o intuito de o quê? De trazer algumas palestras com assuntos pertinentes ao próprio segmento. Então o pessoal aí pode estar acompanhando a Transpoeste nas suas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, e também ali no site transpoeste.com.br. Você vai ficar sabendo de toda a programação. Nós temos aqui, ó, para o dia 21, na quinta-feira, às 19 horas, nós temos a palestra Transpoeste. Por enquanto, é uma surpresa. Quem acompanhar as redes sociais aí da Transpoeste, do Sintropar e acessar o site, vai saber o palestrante que nós estamos trazendo aí para o dia 21, que é a palestra Transpoeste, que realmente nós queremos trazer algo bastante motivador para quem participar desse evento.
É um evento regional, é um evento que atrai expositores de outras regiões, de outros estados. O que a gente pode falar nesse sentido, Ruiz?
Não, a feira, se a gente tem esses dados, né, das últimas duas edições. Nós temos aí o pessoal do Mato Grosso do Sul, que acaba vindo aqui para a feira, o pessoal do estado de São Paulo, Santa Catarina, o Paraná como um todo. Então, para vocês terem uma ideia da grandiosidade da Transpoeste. Transpoeste hoje está entre as 5 maiores feiras de transporte e logística do país e é a terceira maior feira do Sul. Então, isso demonstra o quanto a região oeste, o quanto nós entendemos que o transporte rodoviário de cargas tem a sua importância. Algo que nós sempre falamos dentro do Sintropar, né? Se está na mão, é porque veio de caminhão.
Bem interessante. E o setor? Esse ano 2024, estamos já nos aproximando do mês 3, justamente o período da feira que acontece em março. O setor começou bem o ano, está motivado? O que a gente pode falar? Os números, as perspectivas?
Bem, o setor de transporte, esse ano, nós aí acabamos, infelizmente, tendo aí vários aumentos no nosso custo operacional, principalmente no nosso principal insumo, que é o óleo diesel, né? Nós tivemos a volta do Imposto Federal, nós tivemos a mudança da alíquota de ICMS, nós tivemos acompanhamento com o mercado internacional do óleo diesel. Então, realmente, nós não esperávamos, né? Tivemos aí de 2 a 3 aumentos que aconteceram dentro desse ano. Infelizmente, o segmento não conseguiu absorver isso, teve que repassar para as suas tabelas de frete. E, infelizmente, muitas vezes não, né? Quem acaba pagando essa conta somos os nossos consumidores finais. Mas transportar é preciso. Nós sempre falamos que o transporte ele é bastante sensível. Ele percebe, né, tudo essa questão quando a economia está aquecida e quando a economia ela está um pouco retraída, né? Então a gente tem um volume menor de mercadoria circulando. E aí nós temos também esse momento que nós estamos. E nós não tivemos tanta movimentação de mercadorias, da soja em si, devido ao mercado, né? O mercado realmente, a saca da soja diminuiu significativamente. Então, a gente esperava um pouquinho mais de abundância de cargas, mas continuamos transportando e fomentando a economia do nosso país.
O Jair e o Enio têm perguntas aqui, a gente vai colocar, lembrando que o ouvinte pode interagir conosco, 991-37-7533. O Enio quer saber se há perspectivas aí. Ah, ele coloca o seguinte, o Enio diz aqui o seguinte, não sei se posso fazer essa pergunta, mas já estou lendo aqui, né, Enio, agora não dá para fugir mais. Ele diz o seguinte, gostaria de saber do líder, aí estamos conversando, só para a gente lembrar, com o Antônio Carlos Ruiz, que é presidente do Sintropar, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná. Ele diz o seguinte, essa história envolvendo o Bolsonaro, que os caminhoneiros gostam do Bolsonaro, o Brasil pode parar? Existe essa possibilidade? Tudo isso é boato que a gente vê aí circulando nos WhatsApp da vida?
Bem, uma pergunta bastante interessante, né? O país em si, ele vive momentos de oscilação referente à nossa política em si, né? O segmento de transporte, nós tivemos aí várias situações em si que o setor parou. Isso demonstrou o quanto o transporte rodoviário de cargas tem a sua importância para a economia do nosso país. A gente entende que uma paralisação, ela muitas vezes gera um reflexo negativo, né? Então, que eu acredito que a gente possa buscar outros caminhos para construir um país melhor, construir uma economia cada vez mais pujante. Porque é algo que nós entendemos que um país onde você tem um incentivo ao empreendedorismo, você tem incentivo às empresas, é um país que gera emprego, que paga impostos, que a economia acaba fluindo. Então, nós estamos num momento bastante delicado. Temos que construir, mas nós entendemos que uma paralisação apenas do transporte rodoviário de cargas não é o caminho.
E a pergunta do Jair vem também nessa mesma linha, diz o seguinte: o governo federal tem dado o apoio necessário ao setor, ou pelo menos não tem atrapalhado?
Bem, a gente percebe o que acontece. Nós temos algumas preocupações, não é apenas do setor do transporte rodoviário de cargas, né? Não é uma particularidade só do transporte rodoviário de cargas, mas sim do todo o setor produtivo. Nós tivemos aí uma decisão, que é a questão da desoneração da folha, que realmente nos assombra. Isso pode se gerar muitos e muitos desempregos em nosso país. Então, nós temos que fazer o quê? O governo tem que pensar em medidas que traga segurança. Segurança jurídica, segurança de empreender, segurança de investir em algo novo. Para vocês terem uma ideia, hoje, um caminhão, vamos pegar aí um veículo 9-eixo, capacidade de 50 toneladas, um bicaçamba, um rodocaçamba que nós chamamos, né? Hoje o investimento nós estamos falando em 1 milhão e 400 mil. Então, é um investimento alto. Se você não tiver incentivo, realmente acaba dificultando a geração de novos empregos, das empresas crescerem. Então, o setor de transporte, o ano passado também, uma decisão do STF referente à lei do motorista está nos trazendo um retrocesso bastante grande, sabe? Então, traz essas preocupações. Nós temos uma preocupação na insegurança jurídica e aí nós temos uma preocupação na insegurança tributária. Então, realmente, todos os setores produtivos do nosso país estão com o alerta ligado referente ao governo.
Vamos recapitular um pouquinho sobre a lei do motorista. Qual que é a dificuldade, no que está atrapalhando?
Bem, a lei do motorista, ela teve ali no 30/6/2023, mas a partir do dia 12/7/2023, ela teve a sua publicação, onde ela fez algumas alterações. Uma delas é a questão do DSR, o descanso semanal remunerado. Antes, você tinha a possibilidade dos motoristas, principalmente os de média e longa distância, que era o quê? Ele poderia aí ficar 15 dias, 20 dias fora, acumular esse final de semana que ele teria que descansar, e ao retornar à sua base, ele faria todo o descanso necessário. Com essa mudança do STF, a lei diz que ele tem que fazer o descanso durante a semana. E aí nós sabemos que o país é um país de dimensões continentais. Nós sabemos que não existe infraestrutura para que o motorista possa descansar de uma forma que seja digna, vamos dizer assim. Porque não existe pontos de paradas que comporta isso. Então, a gente entende que é um retrocesso tudo isso. Um outro ponto também que a gente pode salientar aqui com os ouvintes da CBN, porque hoje a gente sabe que alguns produtos em si, eles têm uma questão de não podem ficar parados. Vou dar um exemplo, tipo transporte de carga viva, pintinhos de um dia. O veículo precisa chegar ao seu destino, até a granja e tudo mais, né? E aí a lei mudou que hoje muitas empresas adotavam a dupla jornada, né? Dois motoristas no caminhão. E a lei fala o seguinte: ok, tendo dois motoristas, pode se manter, só que o descanso tem que ser com o caminhão parado. Então, você traz um retrocesso também a esse pessoal aí que faz aí a dupla jornada. Não somente dos caminhões, tá? O pessoal aí, o pessoal do fretamento de ônibus também. Você imagina, normalmente as empresas adotam dois motoristas. E os descansos desses motoristas têm que ser com um caminhão parado. Então, assim, eles trazem alguns retrocessos que nos preocupa. Por quê? Antes, você tinha a possibilidade de acumular o final de semana. Então você ficava três final de semana fora, retornava para a base, ficava aí na sua casa, resolvia seus problemas, ficava 5-6 dias ali junto ao anseio da família, certo? Agora não, agora ele tem que descansar diferente aonde ele esteja. Olha o retrocesso disso. O motorista não quer isso. Então daqui a pouco a gente começa a ter dificuldade dos motoristas de média e de longa distância não quererem mais, porque eles vão passar cada vez mais tempo longe da família. Aí você tem essa questão da dupla jornada, do pessoal que trabalha com dois motoristas. Não pode mais, inviabilizou. Você é um emprego a menos, sabe? Então são essas coisas que realmente se decidem em portas fechadas, que não remete à prática que nós temos no nosso país.
Mais uma perguntinha aqui. O Walter também nos acompanha lá de Céu Azul. Obrigado, Gilberto. Walter disse que vai na feira. Tem muita gente dizendo que vai marcar presença. Daqui a pouco eu
vou
falar um pouquinho mais da Transpoeste, que é um orgulho para todos nós aqui de Cascavel, do Oeste do Paraná.
Com certeza.
O pessoal está perguntando aqui sobre volume de negócios, comercialização. Daqui a pouquinho eu coloco essa pergunta. Nessa linha também sobre o setor, tem uma pergunta aqui do Gilberto. O Gilberto diz o seguinte: e o incentivo, aquela situação para compra de caminhões novos, para quem tem caminhões velhos e tal, virou isso aí ou não?
Bem, isso são projetos, né? Nós temos, já tivemos no anos passados incentivos aí com taxas bem atrativas para o segmento em si, para a compra de caminhões. Realmente o segmento acabou comprando, seja o transportador, seja o autônomo em si. Mas o que a gente entende que nós precisamos no nosso país, pensando médio e longo prazo, é um incentivo de renovação de frota, aonde você começa a tirar os caminhões com uma certa idade de circulação. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos caminhões aí com 30, 35 anos. Então, se nós tivermos um plano de governo, aonde pensa médio e longo prazo, que nós pensamos aqui, ó, daqui nós queremos que em 20 anos a idade média dos caminhões no Brasil seja de 10 anos. E aí você começa a trazer incentivos, né? Você começa a fazer uma política consciente de incentivo, de renovação de frota. Mas para vocês terem uma ideia, hoje a idade média dos veículos das empresas de transportes são na média de 16 anos e dos autônomos superior a 20 anos. Então, se a gente analisar o contexto no modo geral, hoje nós temos aí uma idade média de 17, 18 anos. E não é, se a gente pegar países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, se eu não me engano, na Europa são 10 anos a utilização dos caminhões. Então, isso você tem o quê? Caminhões menos poluentes, com novas tecnologias, trazendo mais segurança. Então, a gente tem que pensar isso, médio e longo prazo, num plano de renovação de frota que seja contínuo.
Nosso tempo acabou. Dirceu também nos acompanhando, Wilson. Pessoal de Lindoeste, ouvintes de Santa Teresa, Corbélia, Catanduvas, Ibema, muito obrigado. Não temos mais tempo. Gilson Floriano mandou uma mensagem aqui. Um abraço para o Antônio Ruiz, ótima pessoa. Ele e a família toda envolvida no transporte, bem há vários anos, bem representa o transporte. A família toda está envolvida?
Eu sou filho de caminhoneiro, né? Até os 5 anos de idade eu fui criado dentro de uma cabine de caminhão. Então, eu até tentei relutar de não atuar no segmento, mas como está na veia, né? Então, nós aqui estamos vivenciando o transporte rodoviário. Então, fala, a gente tem diesel na veia, né? Então, é uma coisa que me identifica muito. Então, mas a minha família toda é do segmento. Um abraço pro Gilson, conheço ele já há um bom tempo. Na verdade, ele conhece meu pai, que daí me passou a me conhecer e assim vai, né? Então, me conheceram muitos, como meu pai é do segmento, me conheceram aí com 5, 6 anos. E hoje aí estou com 39 anos, então a gente faz essa sucessão aí.
Muito bem. E a feira vai acontecer na Transpoeste. Muita gente confirmando aqui que vai marcar presença. Não precisa pagar ingresso não, pessoal. O pessoal está ligando, mandando mensagem aqui, dizendo: tem ingresso, tem algum curso?
0800.
0800.
0800. É 0800. É só fazer a inscrição no transpoeste.com.br. Garante ali a sua presença. Entra no site, acompanha toda a programação das palestras também, que a nossa ideia também é gerar conteúdo.
Test drive, praça de alimentação.
Test drive, a gente projetou, mas infelizmente o centro de convenções não comporta, né? Para que a gente pudesse fazer um test drive. Mas praça de alimentação vai ter. A gente vai estar bem bacana mesmo. O pessoal vai se surpreender.
E a CBN vai estar presente. Vamos acompanhar e trazer. Vamos só responder uma perguntinha aqui que ficamos devendo sobre o volume de negócio. Você falou em 300 milhões a última feira, para esse ano.
Bem, as duas últimas edições, né? Somaram mais de 300 milhões. O nosso objetivo, o transporte, realmente sempre está investindo, sempre está buscando novas tecnologias. E assim, a gente espera superar, chegar aí na casa dos seus 200 milhões de negócios aí. Vamos trabalhar para isso. Esperamos que os transportadores também estejam no momento de investimento, que é o que interessa.
Aí supera as edições, as somadas outras duas, 300 milhões. E para essa se projeta um volume de negócios, uma comercialização na casa de 200 milhões de reais. Ruiz, muito obrigado pela entrevista.
Nós agradecemos, obrigado a todos os ouvintes que interagiram. E espero todos vocês lá, 20, 21 e 22 de março, Centro de Convenções de Cascavel.
Conversamos com Antônio Carlos Ruiz, presidente do Sintropar, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná, e entre outros assuntos, claro, falando sobre a Transpoeste, esta feira que chama a atenção não só aqui no Paraná, mas de pessoas ligadas ao setor de todo o Brasil. A Transpoeste 2024 vai acontecer, reforçando, entre os dias 20, 21 e 22 de março, das 2 da tarde às 10 da noite, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN e as últimas notícias do Brasil e do mundo.
Repórter CBN.